Muito bem. Temos então finalmente o quórum e então, atendendo aqui a várias urgências, vou propor umas alterações na ordem de trabalhos. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Jacinto Serrão, porque não está aqui discriminado, mas temos aquela questão do relatório Marcos Perestrelo e a questão até genérica sobre a questão da exclusividade de funções, que é um debate que nós temos que fazer também, mas ele pediu, porque está precisamente a apresentar também uma questão numa comissão, que o ponto 1 passasse para o último ponto da ordem de trabalhos. Portanto, isso leva logo o requerimento do Bloco de Esquerda a ser o primeiro ponto da ordem de trabalhos, e se estivermos de acordo, a seguir ao requerimento do PSD, discutia-se e votava-se também o requerimento do Partido Socialista. E, entretanto, eu propunha também que, a seguir ao requerimento do Partido Socialista, como é uma coisa também que penso que não terá assim grande polémica, esta questão do draft da carta a dirigir à Comissão Europeia sobre a questão do Euronews, portanto, que enviei aos coordenadores, portanto, seria tratado logo a seguir, está bem? Então, estando assim de acordo, vamos desde já para a Sra. Deputada Catarina Martins para apresentar um requerimento no qual solicita uma audição urgente com o Presidente da ANACOM sobre a TDT e com o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todos esta ajuda para que por o meu tempo ser tão reduzido hoje. O Bloco de Esquerda apresenta este requerimento de audição do Sr. Ministro e do Sr. Presidente da ANACOM, porque achamos que agora que houve que se desligaram os primeiros transmissores do analógico, no terreno estão a aparecer problemas que não foram ponderados. A Assembleia da República já discutiu as questões do TDT, temos até uma resolução em que há pontos de mais do que um partido nessa resolução, mas quando discutimos essas resoluções, e algumas até têm a ver com o que está a acontecer, nomeadamente com quem paga os custos dos equipamentos da transmissão para a recepção nas zonas de sombra, na realidade o que estamos a observar à medida que estão a ser desligados os transmissores do analógico é que aparecem problemas que na realidade não estavam previstos, nomeadamente freguesias em que 90% estava em zona sombra, quando na realidade se julgava que não se estava já a apagar zona sombra. Isso está a acontecer e exige uma resposta célere, até para que as resoluções da Assembleia da República, independentemente de passar o procedimento todo até estarem publicadas em diário da Assembleia da República, tenham utilidade prática, e elas podem ter, sabemos, porque o que se pede, aliás, é que os contratos sejam cumpridos. E, portanto, achamos que seria importante fazer essa avaliação do que está a acontecer, de como é que é possível zonas em que não estava previsto, ou seja, como é que é possível estar a acontecer problemas que não estavam previstos. Como é que é possível isto acontecer? Não se ter previsto freguesias em zona sombra que estão, na realidade, em zona sombra e ficaram no desligamento? E como é que se está a agir e a salvaguardar os direitos das populações?
Muito bem, na parte do PSD, quem fala sobre isto? Sou deputada Carla Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigada, muito bom dia a todos. Eu penso que ontem ficou bem patente no colóquio que tivemos que estamos todos cientes das dificuldades da implantação no terreno da televisão digital terrestre. E não só no Conselho de Monchique. E relativamente ao requerimento em concreto, obviamente que isto é uma situação que, a ser real, não temos conhecimento direto, é grave, mas é uma situação que se repete em Vieira do Minho, em Ceia e em tantas outras zonas do país. Portanto, nós estamos disponíveis para ouvir ou para aprovar um requerimento. O requerimento na parte que concerne à vinda da ANACOM para explicar estes problemas, mas não em concreto para este problema do Conselho de Monchique, mas este e os outros problemas todos, de Ceia, de Vieira do Minho, tantas outras situações que nos têm chegado aqui ao conhecimento e que de facto requerem uma resposta. Se o Bloco de Esquerda estiver disposto a alargar também o âmbito, não só para este caso, mas para os demais casos de zonas de sombra, pronto, estamos disponíveis para isso. Quanto à vinda do Ministro, a situação é esta. Este problema é muito mais um problema técnico do que um problema de decisão política. Depois, o ministro, ainda há 15 dias atrás, esteve no plenário a prestar os esclarecimentos que lhe era possível prestar, de acordo com as suas competências. Entendemos que requerer a vinda do ministro para esta situação em concreto poderia, eventualmente, e uma vez que estamos próximos de uma audição regimental do ministro, tentar, isto para evitar que o ministro esteja constantemente a ser chamado para o caso de Monchique, depois para o caso de Vieira do Minho, para este caso concreto, tendo em conta precisamente o argumento que isto é mais um problema técnico que exige resolução técnica do que propriamente uma decisão política. Portanto, sugeríamos que nós votaríamos favoravelmente a vinda do Presidente da ANACOM relativamente a todos os problemas de todas as zonas de sombra. Relativamente ao Ministro, nós não aprovaríamos este requerimento, mas aprovaríamos, eventualmente, em consonância com o Sr. Presidente, que ele fosse contactado para antecipar a sua vinda regimental, que estará para muito breve, e este assunto seria um dos assuntos primordiais nessa audição do Sr. Ministro. Portanto, é esta a nossa sugestão. Muito obrigada.
Sr. Deputado Manuel Seabra.
Muito obrigado. O Partido Socialista está absolutamente de acordo com o teor do requerimento. E tendo nós ontem todos, ou quase todos, assistido ao colóquio sobre a televisão digital terrestre, se há imagem que ficou na conclusão da discussão e do debate de ontem, é a imagem da sucessão de indefinições, e diria até mais, sem correr grandes erros de abuso linguístico, de suspeições sobre este processo. As denúncias que foram feitas relativamente à intervenção ou à ausência de intervenção, designadamente da ANACOM, são muito preocupantes. E, portanto, este requerimento do Bloco de Esquerda, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, só peca por ser redutor no objeto que tenta esclarecer. Porque se for generalizado, e eu penso que poderá eventualmente haver, não quero substituir naturalmente ao Bloco de Esquerda, se alargarmos o objeto e em sede de 12ª Comissão ouvirmos quer o Presidente da ANACOM, quer o Ministro, não propriamente sobre esta situação em concreto, mas sobre a panóplia de situações que todos os dias estão a surgir e que nós ontem vimos relatadas das formas mais diversas e mais preocupantes, eu acho que fazia todo sentido. Portanto, chamar sim o Sr. Ministro, chamar sim o Sr. Presidente da ANACOM, não propriamente relativamente a este caso em concreto, mas alargando o objeto. E desse ponto de vista, acho que o Partido Socialista estaria completamente de acordo.
Muito bem. Sr. Deputado Raul Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já aqui foi dito, e nós concordamos plenamente, que reduzir isto ao caso de Monchique é infelizmente redutor. Quem nos dera que neste momento o único problema a nível nacional fosse o problema de Monchique. Monchique teve-vos como interlocutor, tem esse mérito. Por exemplo, o caso de Oliveira do Hospital tem sido muito ativo e muito participativo, portanto, e ouvimos-los mais, são mais evidentes. Mas, infelizmente, existem esses casos, replicam-se por todo o país e o processo não está a correr bem, está a correr manifestamente mal, com prejuízo de muita gente e com dano para muitas famílias. O que nós sugeríamos, isto é um caso, o que nos tem sido dado conta, é um caso eminentemente técnico e de regulação. E depois do colóquio de ontem, eu acho que todos nós que lá estivemos presentes ainda aumentámos o cardápio de perguntas e de questões pertinentes e urgentes que temos a pôr à ANACOM e que ontem não seria o palco certo para o fazermos, numa audição nesta comissão, acho que teremos a oportunidade de o fazer com mais propriedade. Mas eu acho que se deveria pedir à ANACOM que nos apresentasse, portanto, nesse pedido de audição, caso o Bloco de Esquerda, porque é o proponente do requerimento, esteja de acordo, devíamos pedir que eles nos trouxessem um relatório detalhado da situação em todo o país, ao momento da audição. porque eu suspeito, espero que não sejam muitos, mas suspeito que hajam casos que não nos chegam pura e simplesmente ao conhecimento por falta de mobilização social das populações, pela sua pequena dimensão, pela idade, pelo estrato socioeconómico, e esses ainda nos exigem uma atenção acrescida. Quanto à vinda do Sr. Ministro, muito francamente, antes de esgotarmos esta questão com a ANACOM e pela complexidade que envolve, iremos estar em cima de uma audiência regimental, de uma audição regimental, eu creio que poderemos chegar facilmente à conclusão que poderemos transportar isto para a audição regimental e, eventualmente, até com o ajustamento de grelhas. Não sei se o Presidente permita-me esta sugestão para dar-nos tempo de discutirmos isto, mas que seria, digamos, a solução mais equilibrada. Mas primeiro, e eu acho que é muito urgente, e se o Bloco de Esquerda estiver na disponibilidade de separar as duas coisas e alargar o âmbito do espectro dos assuntos a tratar com a ANACOM, eu acho que é de facto urgente esta audição com a ANACOM e da forma mais alargada possível e pedindo explicitamente à nossa Comissão informação rigorosa, escrupulosa e em que nos sintamos todos livres para pôr todas as perguntas que ontem nos ficaram na mente de todos nós que estivemos naquele colóquio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu perguntaria à Sra. Deputada Catarina Martins se vê inconveniente que possamos meter desde já à votação a vinda da ANACOM. A separar as duas coisas, portanto, vamos então à questão da ANACOM. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado o requerimento do Bloco de Esquerda para audição. Segunda questão, não, obviamente nesse pressuposto que é para tratar da TDT de uma forma abrangente. A segunda questão, sobre a grelha, eu permitir-me-ia sugerir que nós utilizássemos a grelha, eu chamaria quase C, que é a tal de primeira ronda com os 5 minutos, segunda ronda 3 minutos, terceira ronda 2 minutos. Estão de acordo com esta grelha como utilizámos recentemente? Ora bem, agora vamos à questão da vinda do Sr. Ministro. Portanto, nós temos aqui esta proposta alternativa, que é de tentarmos antecipar a vinda do Sr. Ministro, e eu aí até colocaria duas subpropostas. Estão recordados, quando foi o caso da Onda Curta, que o Sr. Ministro, ao vir para a audição normal, foi antecedido de uma audição mais pequena, só sobre a Onda Curta. Não sei se estão recordados, nós fizemos duas audições ao Ministro no mesmo dia. Para tentar separar, isolar, digamos, uma, que é a audição, enfim, da atividade governativa em geral nesta área, e a outra, mais específica e mais curta, só sobre esta matéria. Portanto, eu iria, talvez, colocar à votação as duas, não é? Ou se calhar, colocar à votação, para já saber se a deputada Catarina Martins concorda em que a eventual audição do Sr. Ministro seja antecipada, em vez de haver uma audição específica sobre a ANACOM já.
Naturalmente concordamos que o âmbito do requerimento seja maior. O requerimento foi feito muito em cima da reunião da semana passada, mas já tinha sido feito antes, ou seja, já é um requerimento que tem, já foi escrito há algum tempo. E nós sabemos, os responsáveis da ANACOM diziam sempre, é no momento do switch-off que a transição tem de estar feita. E esta foi a primeira freguesia em que no momento do switch-off foi óbvio que a transição não estava feita. Mas naturalmente conhecemos os casos do resto do país e interessam-nos todos. Foi o momento em que foi escrito o requerimento, não é naturalmente para limitar. Queríamos nós que esse momento tivesse ficado por aí e não soubéssemos tudo o que sabemos, o que piorou entretanto. Em relação à vinda do Sr. Ministro, se a audição regimental for antecipada, nós achamos que essa pode ser uma boa solução, até porque, entretanto, tenho um outro requerimento pendente que assim não farei entrar, porque o Bloco de Esquerda também quer questionar o Sr. Ministro sobre o portal do Governo. Eu peço imensa desculpa, mas eu vou ter mesmo que me
Sr. Presidente, deixe-me só mesmo antes da deputada Catarina Martins.
Deputada Francisco.
Perguntar se, eu acho que faz mais sentido, ouvimos primeiro a ANACOM, para até confrontar, enfim, com as declarações do Presidente da ANACOM, depois podemos confrontar o Sr. Ministro, portanto...
Muito bem, então, sim, sou deputada Inês Medeiros.
Já quero cumprimentar a todos, dizer que com gosto que aqui volto, depois de uma semana. Queria só ir no sentido do que disse o Sr. Presidente, é que eu acho que há tantas matérias para esta audição regular do Sr. Ministro, que de facto seria importante reservar um espaço exclusivamente à ANACOM, quer dizer, criar uma audição, à TDT. E porque depois, de facto, na audição regular, as matérias são tão vastas, nós próprios temos um rol tão grande de questões que gostaríamos de ver, de poder interrogar o seu ministro sobre elas, que seria, de facto, um modelo que nos conviria ter, pronto, ter a audição regular e depois ter, à semelhança do que já se fez, uma parte exclusivamente até com uma grelha própria. Obrigada.
Vai no mesmo sentido, Sr. Deputado.
Exatamente no mesmo sentido, há total sintonia, só há aqui uma nota suplementar que eu gostava de trazer à reflexão, tem a ver com o seguinte, os desligamentos estão a acontecer neste momento esta matéria é uma matéria de tratamento absolutamente urgente, portanto o pedido que o Partido Socialista faz vai muito no sentido de anteciparmos o mais possível essa audição do Sr. Ministro.
Porque
precedida, eu percebo que do ponto de vista material seja interessante precedê-la da Anacom para termos um enquadramento mais perfeito quando ouvirmos o Sr. Ministro. Mas ambas têm que ser, do ponto de vista, ou deviam ser, do ponto de vista do Partido Socialista, realizadas o mais rapidamente possível. Porque, de facto, ainda hoje está a haver um apagão, ainda hoje está a haver um desligamento e, portanto, o apagão final está iminente e era decisivo que isto se fizesse o mais rapidamente possível.
Muito bem. O Sr. Deputado Bruno Dias, enfim, chegou agora aqui por razões compreensíveis, obviamente, mas eu vou só situar a questão. Já foi aprovada a audição à ANACOM, o mais rapidamente possível, sobre a questão da TDT e do processo, na sequência, aliás, do colóquio de ontem, e está em cima da mesa, digamos, uma proposta minha suplementar em relação ao requerimento do Bloco de Esquerda para se ouvir o Sr. Ministro. E a minha proposta vai no sentido de antecipar a vinda normal do Sr. Ministro a esta comissão e, tal como fizemos quando foi da onda curta, haver duas audições com o Sr. Ministro, uma mais curta só sobre a TDT e depois a outra normal sobre toda a ação governativa na área da competência do Sr. Ministro. Está de acordo com essa hipótese, não é verdade?
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a minha chegada agora tem a ver com a reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas que ainda está a decorrer, eu é que saí para vir ter com os seus deputados e com o Sr. Presidente, sobre a proposta do BE sobre a audição da ANACOM, se fosse possível, eu gostaria de acrescentar o meu voto favorável e, portanto, contribuir para esse acordo e para essa decisão. E, portanto, o voto favorável do PCP e o acordo do PCP com esta audição, que é, de facto, necessária, como o colóquio de ontem veio confirmar e demonstrar. Sobre a hipótese e a proposta do Sr. Presidente para a antecipação da reunião regimental regular do Sr. Ministro, de facto, quando fizemos aquela reunião sobre a onda curta da RDP Internacional, se bem me lembro, fizemos uma reunião em que a primeira parte foi a reunião ao abrigo do artigo 104 e depois houve uma ronda ou duas, já não me recordo, em relação ao tema concreto. Nós não temos nada a opor que se faça isso desta feita.
Muito bem, portanto, se não houver oposição, acrescenta-se o voto do Partido Comunista à votação que já tínhamos feito. E agora vamos fazer uma votação sobre esta proposta. A proposta é no sentido de antecipar o máximo possível a vinda do Sr. Ministro no âmbito normal das audições com membros do Governo, que será em conjunto, portanto, com uma outra audição, especificamente sobre a temática da TTT e nos mesmos moldes e grelhas com que foram utilizados na outra vez da onda curta. Portanto, sim, Sr. Deputado.
A vinda regimental do Sr. Ministro estava prevista para quando, exatamente?
Estava prevista para 10 de abril.
Ah, não, isso a 10 de abril não pode ser.
Não, pois, estamos a falar em antecipar, não é? Né? Portanto, se para a semana não garanto, mas...
Até que ficou um acordo tácito que primeiro ouvimos a ANACOM, até para...
Sim.
É impossível ouvirmos as duas entidades na mesma semana.
Não, mas, Sr. Ministro, o que eu proponho é que, apesar de tudo, fiquem aberto a nós...
Faixa boa, sou deputado Inês Medeiros.
Nós concordamos com esta decisão, mas por isso é que eu perguntei exatamente a data prevista, porque caso o seu ministro não sei se pode recusar a antecipação da vinda dele, não é? De abril para fevereiro, de qualquer maneira estamos a falar de mais tardar meio de fevereiro, dado que o apagão é 22, definitivo, acho eu. Por isso, caso o seu ministro, por uma razão qualquer, não encara antecipar toda a vinda regimental dele, então, nesse caso, voltaremos a ter que votar uma vinda do seu ministro especificamente para este caso.
Neste caso concreto, portanto, obviamente que irei entrar em contacto com o Sr. Ministro, as datas normalmente são acordadas, não é? Ninguém impõe, se eu tenho que estar aqui neste dia às tantas horas, é evidente que se a data não for considerada conveniente por algum grupo parlamentar, esta comissão está sempre aberta para discutir, não é? Portanto, se faz favor.
Muito rapidamente, só para, eu não sei se o Presidente tem presente quais são em concreto as audições que temos pendentes, porque eu tenho a sensação que nós vamos aprovando requerimentos e não vamos conseguindo dar a resposta às audições que estão pendentes. Portanto, o que eu pedi é, não sei se os serviços da Comissão têm isso presente, de facto, que audições é que temos pendentes para fazer neste momento. Até podermos discutir na Comissão a calendarização e priorizar essas mesmas audições.
Não, eu não tenho aqui presente, embora a doutora Laura mandou-me um e-mail fazendo recordar todas as audições, sei que são algumas, mas a questão parece-me que aquela que é mais prioritária das prioritárias é a TDT neste momento, portanto, sem prejuízo das outras, é impossível fazê-las todas ao mesmo tempo, é impossível fazê-las na mesma semana, todas, vamos ter que fazer um esforço grande, mas eu neste momento não tenho, agora eu acho que... Sim. Não, deixando o Presidente, vou tentar fazer uma proposta de calendarização de tudo o que está e com os coordenadores nós, como sempre temos feito, vamos tentar coordenar um calendário. Sim, mas até hoje temos feito todo o nosso programa de trabalhos, não é? Microfone.
Outra série de coisas que o Partido Socialista já vem requerendo e depois todas são, umas são sempre mais prioritárias que as outras.
Ora bem, portanto, vou voltar agora aqui à questão da votação, Sr. Deputadas. Portanto, vamos votar então o requerimento do Bloco de Esquerda, digamos, aditado, no sentido de que a vinda do Sr. Ministro vai tentar ser antecipada o mais cedo possível, para se fazer a audição prevista nos termos regimentais, em termos do Sr. Ministro vir cá prestar, portanto, os seus esclarecimentos da atividade governativa da sua competência, mas, na mesma altura, uma audição com a mesma grelha que foi utilizada quando foi da onda curta, portanto, com o Sr. Ministro, sobre a TDT. Portanto, sobre esta proposta, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado este requerimento do Bloco de Esquerda com o aditamento. Passamos então agora a um novo requerimento, que é precisamente o requerimento do PSD, a requerer a audição do Diretor-Geral da RTP, Dr. Luís Marinho, sobre a questão da suspensão do programa Este Tempo na Antena 1. Sra. Deputada Carla Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento basicamente já tinha sido apresentado, entre aspas, na última reunião, no seguimento dos outros requerimentos sobre este assunto. Isto foi apenas a formalização e entendemos que no âmbito destas audições, e porque este assunto nos interessa muito esclarecer se eventualmente houve ou não houve aqui alguma ingerência na decisão ou alguma espécie de censura na decisão da interrupção das emissões do programa Este Tempo, acrescentar o diretor-geral da RTP, o Dr. Luís Marinho, para que se faça luz sobre esta situação, para ouvirmos todas as partes envolvidas no processo.
Muito bem. Alguém deseja pronunciar-se sobre isto? Sr. Deputado Manuel Seabra, faz favor.
Sr. Presidente, não temos rigorosamente nada a opor. Temos, aliás, juntamos ontem, fizemos ontem a entrada de um requerimento, enfim, que visa o esclarecimento desta mesma situação. E também achamos que é decisivo ouvir, enfim, o conjunto dos interlocutores que tiveram ou possam ter tido alguma responsabilidade na suspensão do programa, na decorrência eventual de alguma censura que possa ter sido feita relativamente aos conteúdos que esse mesmo programa exibia. Sr. Presidente, o Sr. Presidente lembra-se, os senhores deputados também, que esta comissão, ou melhor, a comissão que na anterior legislatura tinha funções de natureza semelhante a esta, realizou um conjunto de audições subordinadas ao tema da asfixia democrática ou inspiradas pelo estigma da asfixia democrática, que decorriam tão só de um clima de tensão que estava instalado entre o Governo e a comunicação social. Esse clima de tensão ou de crispação fez com que sugerisse existir em Portugal algo parecido com asfixia democrática. Foi, aliás, o conceito utilizado e foi a qualificação utilizada para caracterizar esse estado de coisas. No momento em que parece mais ou menos claro, ou parece mais ou menos evidente, que há aqui um claríssimo nexo de causalidade entre a suspensão do programa e os conteúdos que esse programa exibia, no momento em que, aliás, o próprio teorizador sobre a asfixia democrática há um ano e meio atrás, ontem vem dizer no público, o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, que se está preocupado com a claustrofobia aparente que isto possa constituir, parece-nos também que este tema tem muita prioridade. E, portanto, a minha sugestão, para além de, evidentemente, o PS se associar à aprovação deste requerimento, vai muito no sentido de estes dois temas, este e o que imediatamente nos antecedeu, obrigassem esta Comissão a fazer um trabalho suplementar e a realizar um trabalho suplementar no sentido de podermos ouvir toda esta gente e também aqueles que nós a seguir ou aquele que nós a seguir vamos sugerir seja ouvido. Eu percebo a nota que há pouco aqui foi trazida pela deputada Francisca Almeida, tudo é prioritário, enfim, percebo a crítica que está implícita no isto de tudo é prioritário. Mas se há prioridades claras, do meu ponto de vista, elas têm a ver, por um lado, com a instalação da televisão, com a migração para a televisão digital terrestre, parece-me absolutamente claro, mas também com este aparente clima de claustrofobia democrática, só para citar o eurodeputado Paulo Rangel, enfim, para tornar mais insuspeita a minha intervenção, parece absolutamente decisivo que também atalhemos muito rapidamente e rapidamente iniciemos o conjunto das audições para que este problema seja abordado.
Muito bem, Sr. Deputado Lula Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para reafirmar aquilo que já tínhamos dito na semana passada. Obviamente o CDS viabilizará os dois requerimentos, o do PS e o do PSD. Dizer que tínhamos já, na altura, preocupações e que esclarecemos pela via certa. Nós já perguntámos formalmente ao Ministro da Tutela para ficarmos descansados, porque a matéria preocupa-nos. E porque, de resto, e queria aqui sublinhar, o Sr. Deputado Manuel Seabra referiu e bem dois episódios em que esteve em causa e em que houve suspeição sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de opinião, são diferentes, todavia, mas os valores em causa são os mesmos e dizer que registamos com agrado que hoje a opinião e o modo de atuar dos partidos que apoiam o governo é diametralmente oposto daquilo que víamos no passado. Hoje, os partidos que apoiam o governo têm uma postura proativa, estão aqui a viabilizar claramente e sem questões de sensibilidade estas questões e são os primeiros a tomar a iniciativa, portanto, para que se esclareça, porque é um assunto que nos preocupa muito concretamente. E se bem que nos últimos dias, e este problema tem estado na praça pública, nos têm chegado já muitos esclarecimentos e a perspectiva que temos sobre o assunto é bem diferente da que tínhamos há uma semana atrás, por exemplo, e que estamos já esclarecidos em relação a muitas coisas, mas é na Comissão de Ética, Cidadania e de Comunicação que a Assembleia deve dar um sinal e por isso nós estamos proativamente e de forma muito empenhada em ouvir aqui, portanto, as partes intervenientes neste processo, nesta comissão, para que tudo fique esclarecido, sem sombra de dúvidas, e que o Estado de Direito Democrático esteja sempre salvaguardado e acima de qualquer suspensão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu fui mandatado pelo Sr. Deputado Bruno Dias para dizer que a posição do PCP é favorável à aprovação, quer de um requerimento do PSD, quer de um requerimento do Partido Socialista. Não havendo, portanto, mais considerações, vamos pôr à votação. À deputada Carla Rodrigues, fecha.
Sr. Presidente, apenas para dizer que eu apenas apresentei o requerimento do PSD, não me pronunciei sobre o requerimento do Partido Socialista, ainda não. Pronto, exatamente. Por isso, se vai votar, se vai pôr à votação os dois.
Ao requerimento do PSD, exatamente.
Portanto, está neste momento em causa o do PSD.
O do PSD, pronto.
Portanto, e vamos votar isso. Portanto, quem vota contra, quem se abstém.
Portanto, o requerimento do Partido Social-Democrata foi aprovado por unanimidade. E agora passamos ao requerimento do Partido Socialista. Não sei se o deputado Manuel Seabra quer repetir a argumentação ou se consideramos apresentado.
Exatamente isso, Sr. Presidente. É considerada justamente o pedido de audição do jornalista Pedro Rosa Mendes com os motivos, com as motivações que eu, aliás, pedia para reproduzir neste momento a ordem de trabalhos, que eu há pouco expendi a propósito do requerimento do PSD.
Muito bem, portanto,
penso também que todas as bancadas já se pronunciaram favoravelmente, portanto, o voto é uma formalidade, não é? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está...
Apenas tinha pedido a palavra
para... Ai, peço imensa desculpa. Pensei que tinha-se apenas perguntado se tinha sido apresentado o requerimento do PS.
Não.
Então, peço imensa desculpa, se o deputado Carlos Rodrigues tem toda a legitimidade para apresentar a sua posição.
Não sobre o nós votaremos favoravelmente, apenas para fazer esta ressalva de que temos conhecimento que a entidade reguladora para a comunicação social já manifestou a intenção de se debruçar também sobre este assunto e de ouvir o jornalista Pedro Rosa Mendes. Portanto, a única referência que nós queríamos pôr era ouvir o jornalista, de preferência após a audição dele na entidade reguladora para a comunicação social, apenas porque a entidade reguladora é efetivamente a entidade que superintende a comunicação social e não vamos obstaculizar nem nos substituir ao trabalho da entidade reguladora. Apenas achamos que seria pertinente que, e deve estar para breve, dada a urgência do assunto, a audição do Pedro Rosa Mendes na entidade reguladora, nós fazermos a audição do próprio após esta audição na entidade reguladora, apenas para que todas as instituições funcionem dentro da normalidade. Muito obrigada.
Deputada Carla Rodrigues, só uma pergunta. Tem ideia se já está marcada essa audição?
Não, Sr. Presidente, temos nota de que já na semana passada, dia 24 de janeiro, saiu uma nota da Luz a dizer que a entidade reguladora iria proceder a essa audição. Portanto, se já saiu na semana passada, eu presumo que não estará muito demorada essa audição.
Uma segunda pergunta, só para esclarecimento. Portanto, a questão da precedência da audição condiciona o voto do PSD ou não?
De preferência, Sr. Presidente. Se não houver oposição de ninguém, eu creio que isto é uma questão de ver quando é que a audição seja marcada.
Então, a palavra para o Partido Socialista, para Sr. dizer...
Sr. Presidente, eu há pouco ouvia deleitado a intervenção do deputado Raul Almeida e nem de propósito, logo a seguir, da parte do PSD, da deputada Carla Miranda, Carla Rodrigues, desculpe. Temos esta sugestão. Isto é uma manobra de diversão, que não, nem sequer, penso eu, nem sequer poderá ser levada muito a sério. Ou seja, Presidente, o que está aqui em causa é o controle pelo Parlamento, a fiscalização pelo Parlamento e há o apuramento da verdade pelo Parlamento relativamente a uma situação em que o Parlamento tem competências específicas para tratar. Estamos a falar de competências completamente distintas das competências que a ERC também tem sobre este tema. E, portanto, não vamos condicionar, nem a posteriori, nem a anteriori, a audição deste que agora requeremos, a um pronunciamento qualquer que a ERC pode demorar uma semana, um mês ou um ano, à apreciação que tem que ter um pronunciamento de que a ERC pode demorar uma semana, um dia, um mês ou um ano, sobre este tema. E, portanto, o requerimento do Partido Socialista mantém-se tão singular e singelamente quanto foi apresentado, ou seja, nós requeremos tucur à audição do jornalista Pedro Rosa Mendes. Espero, sinceramente, que sejamos acompanhados pelos restantes grupos parlamentares nesse esforço.
Sr. Presidente, se me dá licença, eu queria só acrescentar, porque acabo de ver esta notícia que não tinha visto ainda, é que é hoje mesmo o jornalista Pedro Rosa Mendes é ouvido numa conferência no Parlamento Europeu. E, portanto, o próprio Parlamento Europeu não vê qualquer problema em ouvir o jornalista português sobre este caso especificamente. Eu não estou a ver onde é que o facto de nós o ouvirmos vai influenciar, obstaculizar ou dificultar o trabalho da ERC. Era só esta nota, porque é evidente que isto é um caso que também se prende com a atualidade e a verificar-se. Eu quero deixar aqui muito claro esta minha nota. A verificar-se um caso de censura é de uma tal gravidade que é evidente que não se compadece com estarmos a discutir daqui a um mês ou dois meses ou em data incerta. Por isso é que é tão importante as instituições, em simultâneo, sem de modo nenhum terem qualquer problema de interferência umas com as outras, poderem ouvir todos os elementos envolvidos neste caso. Por isso é importante ouvir obviamente, a administração, ouvir o Luís Marinho e ouvir o jornalista. Muito obrigada.
Eu julguei depreender há pouco da intervenção da sua deputada Carla Rodrigues que era uma sugestão, não era um condicionamento. E, portanto, não vale a pena talvez estarmos... Mas dou-lhe a palavra, mas não vale a pena prolongarmos muito. Sim. E vamos passar à votação.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer, porque as conclusões que o Sr. Deputado Manuel Seabra tirou das minhas palavras foram, obviamente, desproporcionadas. E, obviamente, qualificar esta nossa atitude, que tem sido tão cooperante e tão colaborante e que demonstramos, precisamente, a nossa abertura em esclarecer o assunto de manobra de diversão... Bem, no mínimo, não vou qualificar, nem uma coisa nem outra, é que nem uma coisa nem outra. Agora, dizer que não condicionamos o nosso voto, e as minhas palavras penso que foram claras, dissemos apenas que preferiríamos, porque ainda ontem estivemos aqui a realçar o papel de uma entidade reguladora e dizer quão importante é a sua intervenção, e agora que temos aqui uma entidade reguladora que se quer debruçar sobre um assunto e que quer investigar um assunto, estamos nós aqui a tentar precipitar as coisas. Penso que dentro da normalidade democrática e de acordo com aquilo que é o nosso entendimento, as coisas deveriam ser assim. E não condicionamos à posição da ERC, porque a ERC houve o Pedro Rosa Mendes, houve quem mais entender, e depois pode demorar o tempo que entender a emitir uma declaração. Não condicionamos a uma posição da ERC, condicionamos, não condicionamos, sugerimos que seja posterior à audição do Pedro Rosa Mendes, e não de uma posição da ERC, pode demorar um mês ou o que quer que seja. Eu penso que isso ficou muito claro, mas não há necessidade... Não há necessidade de estarmos a fazer...
Da discussão está esclarecido.
Está esclarecido. Agora, obviamente, não foi essa a nossa intenção.
Tudo bem, mas vamos ultrapassar, porque penso que está esclarecido. O PSD não faz depender o seu voto da questão da audição da ERC, nem isso faria sentido, é evidente. O Parlamento não está sujeito aos calendários da ERC. O Parlamento tem o seu próprio calendário. Agora, se, eventualmente, houver aqui um enquadramento no calendário que seja possível esta audição, se vier a seguir à ERC, o PSD manifestou que preferia. Mas é uma preferência. Vamos à votação, que é aquilo que interessa. Portanto, em termos do requerimento do PS, nos estritos termos em que está escrito, vamos, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E, portanto, vamos agora, tal como tínhamos combinado... Eu já tinha manifestado as suas intenções de voto, Sr. Deputado Bruno Dias. Tal como nós tínhamos combinado no início da nossa reunião, eu iria agora apenas dizer aqui algumas palavras sobre um draft de uma carta que o Sr. Presidente da Comissão de Educação e eu próprio, portanto, pretendemos enviar à Comissária Viviane Reding a propósito da questão do Euronews. Como sabem, fizemos aqui uma audiência conjunta, correu muito bem, estiveram lá 30 deputados. Não é fácil haver 30 deputados numa audiência. E praticamente, obviamente, que com a ressalva da menção de que há problemas orçamentais que justificaram eventualmente a RTP ou o Governo a ter uma posição mais restritiva, mas todos os deputados que se manifestaram foi no sentido da valorização da língua portuguesa e no sentido de que se deveriam fazer todos os esforços para tentar preservar a posição da língua portuguesa no Euronews. Ora bem, o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, enfim, que tem tido um papel bastante proativo nesta matéria, portanto tenho que reconhecê-lo, ele fez contactos que lhe permitem alimentar uma esperança de que a Comissão Europeia possa ela própria disponibilizar verbas para manter a emissão em português da Euronews. Ora bem, num período transitório que tem a ver com a crise económica que Portugal passa e que outros países, portanto, sujeitos também a programas de assistência económica e financeira, possam passar. Ou seja, não é uma questão exclusiva para Portugal, não é uma questão discriminatória em relação a outros Estados-membros e, portanto, seria com este panorama, em termos a definir. Esta carta, embora seja extensa, mas apenas faz uma exposição de factos, penso até que bastante bem feita, mas o cerne da carta é muito simples. E eu penso que isto não faz mal a ninguém. Perguntar não faz mal a ninguém. É, pode a Comissão substituir-se total ou parcialmente a Portugal durante um período transitório a definir, nomeadamente o período das dificuldades financeiras que passamos, no que concerne ao financiamento da produção do serviço de língua portuguesa do Euronews. Ou seja, de acordo com as possibilidades que estão em cima da mesa, a Comissão estaria disponível. Portanto, digamos que esta carta conjunta dos presidentes das duas comissões, ainda por cima, eu quis ter a lealdade, não recusei-me a assinar a carta sem trazer o assunto, portanto, a conhecimento da comissão. Acho que devo ser leal com a comissão e não iria fazê-lo sem nós termos, pelo menos aqui previamente, consensualizado esta matéria. Mas não vejo problema nenhum, porque isto não traz qualquer encargo orçamental ao Estado, antes pelo contrário. Poderá permitir que durante 1, 2, 3 anos aquela emissão em português continue a fazer-se e, sobretudo, vai impedir o despedimento de 40 jornalistas portugueses. Bem, e, portanto, eu não vejo, não há mal nenhum de fazer esta pergunta, porque a carta resume-se a uma pergunta. Só que não é inocente este texto, penso que isto está previamente consensualizado com a própria comissária. Ou seja, se isto, então, nós não temos nada a perder e penso que tínhamos tudo a ganhar em mandar a carta. Portanto, é esse consenso que eu queria pedir aqui a vós. Portanto, sou deputado Inês Menezes.
Sr. Presidente, eu felicito-me dessa iniciativa conjunta, que eu acho muito importante. Eu, não conhecendo todo o texto, permitia-me só de esclarecer que eu acho que era importante, até em relação à Comissão Europeia, relembrar que há dois tipos de financiamento. Um deles, eu acho que dificilmente Portugal se poderá eximir de continuar a ter essa participação, que é enquanto acionista do Euronews. Nós sabemos que é o menor encargo de todos, não é? Que são lá os 300 mil euros ou 400 mil euros. E isso permitiria que a RTP, que é o serviço público português, para todos os efeitos, continuasse a ter um lugar de preferência, tal como foi explicado na audição, no Conselho Consultivo, para, inclusivamente para tudo o que são decisões futuras relativamente à Euronews. Sobre essa matéria, eu não acredito que a Comissão Europeia venha a aceitar substituir-se. Em contrapartida, tudo o que diz respeito exclusivamente à produção, tal como o Sr. Presidente frisou, aí sim acho que poderemos ter hipóteses de conseguir um apoio da Comissão Europeia. Eu estou só a levantar esta questão porque naquilo que foi também relembrado quando da audição, ou seja, que isto poderia abrir um precedente grave para outros países, inclusivamente que ambicionam entrar no quadro da Euronews, é muito importante que o Estado português possa dar pelo menos um sinal claro, sendo essa a despesa menor de todas, de que está interessado em manter-se como um dos acionistas da Euronews. Muito obrigada.
A pergunta é de âmbito genérico e que permite depois todos os desenvolvimentos. Penso até que, se a Comissão Europeia decidir financiar, digamos, a parte operacional de manter a emissão em língua portuguesa, depois a outra questão, que não é, digamos, inviabilizadora de que isto se passe, ou seja, Portugal até pode deixar de ser acionista, mas a emissão em português continuar a fazer-se porque está a ser subvencionada pela Comissão, mas é evidente que o desejo final é que tudo seja abrangido e, portanto, vamos tentar que, eventualmente, se tiver que fazer um acerto na redação, tentar meter também a parte da acionista, mas vamos ver.
Não, Sr. Presidente, eu estava a dizer o contrário, é que eu acho que a Comissão nunca aceitará
Comissão Europeia.
Sim, a Comissão Europeia nunca aceitará cobrir a parte da acionista. Ah, é? Pois é, porque eu lamento, eu não vi o texto, portanto não sei exatamente.
É.
Pois, exatamente. Mas mas tudo o que vier à rede é peixe, ou seja, neste momento nós não temos nada. Isto vai fechar. Vai fechar. Sr. Deputado Raul de Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que não nos opomos ao envio da carta, isso é uma posição pré-concertada, mas deixar também aqui algumas observações, porque da audiência que tivemos com o Sr. Peter Michaels, ou Michael Peters, aliás, peço desculpa, eu sou de Peter Michaels, agora estava a fazer confusão, Michael Peters, esclarecer alguns pontos que, em relação à intervenção do CDS, ele não esclareceu, e dizer que o CDS rejeita completamente a partida para uma negociação deste género, com base na chantagem sobre o despedimento de jornalistas, sobre o desmembramento de famílias, e dizer, como dissemos na altura, que repudiamos completamente esse tipo de abordagem. Os jornalistas portugueses são uma mais-valia em termos da riqueza editorial e do conteúdo informativo do Euronews, não estão lá, por favor, nem dependentes da transmissão ou não em língua portuguesa. Se esta negociação com a senhora Comissária chegar a bom termo, e se houver durante este período uma decisão que permita, portanto, a manutenção da língua portuguesa sem custos para o Estado português, em que nos permita acompanhar por mais tempo o Euronews e ver da evolução do canal, e adiarmos esta questão para análise posterior, quando o país se encontrar numa situação económica ou financeira diferente, obviamente não temos nada a opor. Muito obrigado.
Eu só queria situar que na carta não há qualquer menção ao despedimento dos jornalistas portugueses. Eu estou só a dizer é que o despedimento será inevitável se tudo continuar como está. Portanto, ou seja, o serviço deixa de existir, portanto é uma inevitabilidade, mas tem toda a razão. É evidente, nós nunca aceitaríamos que isso fosse posto como contrapartida em termos de chantagem. Eles continuam para manter 40 postos de trabalho. E digo em termos de vantagens, se conseguirmos salvar o serviço de português na emissão Euronews, também temos essa vantagem de preservar esses postos de trabalho. Mas pronto, sou deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, sem mais longas, dizer que concordamos com o envio da carta, aguardamos a resposta e depois, mediante a resposta, veremos quais os procedimentos a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, então. Isto era por consenso, portanto, não vale a pena submetermos a votação a esta matéria. Passamos ao ponto 4, inicial, que era a reflexão sobre a estrutura, conteúdos e funcionamento do canal Parlamento. Ora bem, sobre esta matéria eu gostaria até de antecipar um pouco um esclarecimento. Penso que aqui este subponto chamado criação de grupo de trabalho gerou algumas perplexidades ou pelo menos algumas dúvidas sobre o objetivo. E eu queria esclarecer desde já que aquilo que faço uma proposta é que haja uma reunião extraordinária desta comissão, ou seja, uma reunião que não tenha uma ordem de trabalhos, ou seja, a ordem de trabalhos tem um ponto único, que é fazermos uma reflexão que nós temos o direito de fazer, esta comissão até diria ter um direito quase acrescido de o fazer, sobre aquilo que é neste momento o canal Parlamento, os seus conteúdos, a sua programação e o que pode ser. Ou seja, é quase que um partir de pedra numa reunião em que nós não tínhamos outra preocupação, que é a de nós trazermos eventualmente ideias, críticas, sugestões. E quando eu pus aqui grupo de trabalho, não é para se criar um grupo de trabalho permanente a fazer qualquer tipo de concorrência em relação, portanto, à administração do canal Parlamento, de maneira nenhuma. Provavelmente o que eu pretendia dizer é, desta reunião tem que haver alguém que faça uma súmula. Quer dizer, nós vamos para aqui, estamos 3 horas a discutir o canal Parlamento, saem 50 mil ideias. Quer dizer, a ideia era haver alguém que depois concretizasse num documento quase descritivo, mas sistematizado, as diferentes ideias que foram debatidas. Não é criar um grupo de trabalho permanente para estar aqui a fiscalizar ou a visionar o canal Parlamento. Não é essa a ideia. Portanto, onde se lê grupo de trabalho, só que eu pensei não fazer isto só, só um deputado a fazê-lo. Se calhar era mais fácil ter mais pessoas a fazer esse trabalho de súmula. Mas o que eu queria dizer é relator, quer dizer, era nós nomearmos dentro da comissão uma pessoa que fizesse o relato dessa reunião extraordinária, ponto final. É uma reunião, ponto final, acabou a reunião, saíram ideias. Sistematizar, consensualizar, digamos, esse documento na Comissão e transmiti-lo a quem de direito. Portanto, transmiti-lo ao Conselho de Direção do Panal Parlamento, transmiti-lo à Senhora Presidente da Assembleia da República e, eventualmente, também aos líderes parlamentares. Ou seja, é o contributo reflexivo dos membros desta Comissão. Portanto, não é querermos substituir nada nem ninguém. E nem sequer o que estava aqui é até discutir a questão se nós devemos ir em sinal aberto ou não, porque essa matéria é uma matéria diferente. Eu estou a falar dos conteúdos. E portanto, nós temos esse direito de discutir. Será que gostamos daquilo que vemos hoje? Será que é possível melhorar ou não? Portanto, é esse o objetivo. Portanto, era só este esclarecimento prévio para que não se gerasse aqui alguma ideia errada sobre qual era a minha intenção. Sou deputada Francisca Almeida.
Sr. Presidente, eu julgo que a síntese final que fez quando se referiu ao contributo reflexivo desta Comissão sobre os conteúdos e o funcionamento do canal Parlamento espelha bem aquilo que no entender do parlamentar do PSD deve acontecer. Porque, de facto, esta Comissão não tem só o dever, tem a obrigação e está no na atribuição de competências desta Comissão, recordo, o escrutínio da atividade ou a promoção do escrutínio da atividade dos deputados e da Assembleia da República e a aproximação entre eleitos e eleitores. E eu creio que o canal Parlamento pode e deve ser um veículo dessa aproximação e desse escrutínio. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que esta Comissão tem até o dever de refletir sobre de que forma é que o canal Parlamento pode potenciar este escrutínio e pode potenciar esta aproximação. Compreendo que, de facto, criar um grupo de trabalho para esta matéria seria, uma vez que temos aqui quase todos os representantes da administração do canal Parlamento, seria criar aqui uma estrutura paralela que não é, do meu ponto de vista, o que se pretende. Nós sabemos que a administração do canal Parlamento, nas decisões que toma, está obrigada a uma unanimidade, obrigada a uma série de deliberações da própria Assembleia, a que eu acho que nós devemos ser alheios na nossa reflexão, devemos refletir aqui com total liberdade. Nem acho sequer que o documento que segue para o canal Parlamento tenha de colher, no fundo, todas as propostas tenham de colher a unanimidade da Comissão. Acho que podemos simplesmente fazer uma reflexão em que todos os deputados colocam à discussão as suas propostas, haverá um, dois ou três relatores, enfim, aqueles que forem julgados necessários para sintetizarem, no fundo, as propostas que foram postas em cima da mesa e essas propostas, no fundo, são enviadas ao Conselho de Administração do canal Parlamento para que as pondere na reflexão que lá está a ter lugar. Portanto, creio que desta forma é até mais fácil que mais propostas sejam postas em cima da mesa. Acho que não temos sequer que as consensualizar, basta que, no fundo, façamos refletir num documento o relato das propostas que foram postas em cima da mesa por cada um dos deputados nessa tal reunião extraordinária e depois o Conselho de Administração do canal Parlamento levá-las a ou não em conta, de acordo com aquilo que entender.
Eu até pensava, para antes desta reunião extraordinária, nós recolhermos alguma informação sobre aquilo que é neste momento, portanto, um documento que espelhe qual é a grelha que o canal Parlamento está a seguir, que é para nós temos que nos preparar minimamente antes de irmos para a reunião extraordinária. Ou seja, temos de dar algum tempo, avisar todos os membros da Comissão, olha, por favor, está aqui por escrito qual é a grelha e se quiserem ir, entretanto, apreciando o que é que se emite, às 3 da manhã, ou às 7 da tarde, ou às 5 da manhã. Portanto, dar algum tempo para que os deputados tenham uma visão crítica daquilo que se está a fazer. E depois fazemos a reunião. Eu do Partido Socialista, não sei se é o deputado Manuel Seabra, se é o deputado Inês Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, eu devo dizer que, aliás, até queria passar a primeira palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação, que é o Presidente do Canal Parlamento atualmente. Eu só, aliás, tive a ocasião de falar com o Sr. Presidente até em plenário. Só quero relembrar que o Canal Parlamento não é uma televisão, não é considerado uma televisão, é um serviço. Isto aos olhos da ERC, e isso cria limitações muito concretas ao Canal Parlamento, porque se ideias sobre o canal Parlamento temos todos imensas, e a vontade, aliás, a senhora Presidente da Assembleia da República já disse claramente que quer abrir uma grande reflexão sobre como melhorar o canal Parlamento e como fazer dele, de facto, um instrumento importante de aproximação dos cidadãos à atividade parlamentar, Mas importa saber qual é o enquadramento jurídico do canal Parlamento e quais são as suas limitações. Isto porquê? Porque quanto mais o canal Parlamento se aproximar de uma televisão, mais a ERC está legitimamente autorizada e tem o dever de exigir as regras às quais qualquer operador está vinculado. Como sabemos, há também uma petição que está em curso para a introdução do canal Parlamento na TDT e nessa medida também há que repensar, se é possível ou não, os termos exatos em que o canal Parlamento existe. No sentido de ser um serviço que a Assembleia presta, criou-se então uma direção do canal Parlamento, que é onde há um representante de cada partido e que tem como regra base, e que foi ainda reafirmada pela senhora Presidente da Assembleia, que é qualquer decisão tem que ser por total unanimidade. Eu achei importante relembrar estes factos, porque a primeira etapa da reflexão à qual a senhora Presidente da Assembleia da República nos convidou foi para refletirmos justamente na possibilidade, sim ou não, de alterarmos o quadro jurídico do canal Parlamento. E nesse sentido é que eu acho que um bocadinho extemporâneo, quer dizer, um bocadinho antecipado, estar a Comissão a fazer essa reflexão antes mesmo que a senhora Presidente da Assembleia da República e que a direção do canal Parlamento se pronuncie sobre as possibilidades ou a disponibilidade ou não de alterar o quadro jurídico que permitiria um maior desenvolvimento do canal Parlamento. Eu tenho algum receio que com esta iniciativa, que eu entendo que seja necessária, se nos vamos antecipar à própria decisão da senhora Presidente da Assembleia da República, estejamos de alguma forma a criar aqui uma situação um pouco incómoda, porque isto para já é uma competência exclusiva dela, exclusiva e dos serviços da Assembleia. Portanto, eu não refuto a possibilidade, não digo que não seja uma possibilidade, parece-me um bocadinho precipitado iniciar este trabalho neste momento, antes que algumas decisões mais de fundo sejam tomadas por quem de direito e por quem também tem a inteira responsabilidade do canal Parlamento.
Dá a palavra ao Sr. Deputado Rui Almeida. Sr. Deputado Nuno Encarnação, talvez. Pronto. Nuno Encarnação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pegando em tudo isto que a deputada Inês de Medeiros disse, e aliás devo lembrar que estão aqui 50% dos membros do Conselho de Direção do canal Parlamento, eu, o Bruno e a Inês, falta só a deputada Elisa Apolónia, o José Manuel Rodrigues e o deputado João Semedo, para ter estes alertas todos que a deputada Inês de Medeiros fez. E só recordar o seguinte, mais do que perceberem qual é a grelha do canal Parlamento, que isso eu envio com facilidade, é perceberem a natureza do canal Parlamento, a natureza jurídica. Por isso também eu posso enviar toda essa questão para os deputados perceberem que condicionamentos nós temos no próprio canal Parlamento. E mais uma vez, este espírito do Conselho de Direção do Canal Parlamento, que se tem mantido ao longo dos últimos anos e tem dado bons frutos, é o de facto de ter matérias que sejam qualquer novidade que haja no Canal Parlamento, tem sido aprovado por unanimidade. Aliás, nós temos nesta gestão curta de há pouco tempo, tivemos duas ou três novidades no Canal Parlamento e todos nós concordámos por unanimidade que seria benéfica para o próprio canal. Recordar, de facto, que este canal Parlamento não é uma televisão e às vezes há esta tentação grande de nós queremos ver este canal Parlamento com ainda mais dinâmica, que é o que nós também temos a tentar fazer os seis, com o Sr. Presidente da Assembleia da República, mas que temos de ter muitas cautelas em tudo aquilo que nós podemos fazer, aprovar, mas seguramente que o dia da manhã do canal Parlamento vai ser mais dinâmico do dia de hoje, por isso não tenho dúvida nenhuma que estamos todos com esse mesmo espírito, com todas as cautelas necessárias que temos que fazer. Mas relembrar o seguinte, nós tivemos uma reunião com a senhora Presidente da Assembleia da República há relativamente pouco tempo, com a direção do canal, onde refletimos sobre uma quantidade de questões que vieram de vários sítios, de nós próprios, da senhora Presidente, de mails que nós recebemos de pessoas com sugestões, que é exatamente isto que acho que a Comissão de Ética pode fazer, é sugestões, numa reflexão que nós acho que todos nós podemos estar presentes, até para depois situar e parametrizar o que é logo possível ou o que não é possível, mas sugestões que nós recolhemos e nós pusemos à consideração e à discussão numa primeira reunião, há pouco, penso que há 15 dias. E essa reunião vai ser repetida, já com propostas concretas entre nós, em que nós também tentaremos ter aqui um condão unânime de todas elas, e ver se tais propostas, penso que estão para aí umas 10 ou 11 em cima da mesa, de novidades para o canal do Parlamento, são possíveis ou não. Por isso, o ponto de situação é exatamente este. Aquilo que eu acho, com sinceridade, e agora falando como membro do Conselho de Direção, é que todas as propostas são bem-vindas para o nosso pensamento e nossa decisão superior. Mas, o que eu digo, primeiro tenho que perceber qual é o enquadramento deste canal. Disponibilizo-me de imediato para vos enviar todas as informações que eu tenho e o regulamento do próprio canal, para perceberem como não é fácil fazer aqui mil e uma coisa. Mas seguramente vai ser possível fazer muito mais. E perceberem o seguinte, o canal Parlamento tem evoluído ao longo do tempo, tem sido muito visto, é um dos principais elementos de comunicação que nós temos como deputados, tem sido utilizado por todos os canais televisivos, todas as tardes, vejam que nós damos o sinal para todas as televisões, e é recorrente, por exemplo, que as programações da tarde dos canais, como a SIC Notícias, TVI, 24 horas, RTP Informação, automaticamente fazem os programas à tarde, o que para nós é muito bom, fazem através do nosso sinal, sinal que lhes interessa tudo o que se passa no Parlamento, sinal que a nossa informação é uma formação e a nossa transmissão é uma informação que tem interesse para as pessoas, por isso senão não passariam nestes canais. E por isso temos essa enorme responsabilidade entre nós. E de segunda, eu diria de terça a sexta, nós temos emissões contínuas, porque de facto esta casa tem apresentado muito trabalho. Às segundas-feiras do fim de semana fazemos repetições, ou então cobrimos eventos, temos feito a cobertura de eventos que se têm passado na Assembleia, nomeadamente à segunda-feira, no contacto com o eleitorado. Mas mesmo à segunda-feira nós estamos a pensar em ter outras ideias e vamos ver se conseguimos fazer isso mesmo. Agora, de facto, com sinceridade, esta criação do grupo de trabalho acho que é preferível, e como o Sr. Presidente disse, eu queria ter dito ou escrito nesta convocatória, nesta reunião de 1 de fevereiro, haver depois um relato das ideias, alguém que pronto, ficasse como relator das ideias, porque acho que é importante ter depois um documento escrito. Mas o que eu digo é que é preferível uma discussão aberta na Comissão de Ética, com todos os deputados presentes, 30, 40, seja o que for, do que cingir-se a um grupo de trabalho com 6 pessoas, 6 representantes dos 6 elementos do Conselho de Direção que estão no Conselho de Direção do Canal Parlamento. Por isso acho que a grande coisa positiva que isto tem é abrir a uma quantidade de deputados, e aliás que todos eles também por várias vezes nos contactam com sugestões, por iniciativa própria, refletirem sobre isto e 30 ou 20 ou 40 deputados terem várias ideias sobre aquilo que poderemos ainda melhorar no canal Parlamento. Devo dizer que o canal Parlamento também tem, que, do ponto de vista tecnológico, tem avançado, vai-nos permitir uma quantidade de situações que até hoje não nos é permitido. Mas, como digo, não quero adiantar nada, porque acho que não o devo fazer, nem nas nossas reuniões que temos em privado, não quero adiantar mais do que isto, porque, como digo, há um princípio que subjaz e que nós continuamos a fazer muito, muito gala nele, que é qualquer decisão tem que ser feita por unanimidade, tem que ser tomada por unanimidade. E, com esse respeito pelos meus colegas de direção, eu não adianto nenhuma proposta que está em cima da mesa, porque, precisamente, qualquer expectativa a mais em que um dos nós não concorde, essa expectativa vai para água abaixo e eu não queria fazer isso. É só este esclarecimento.
Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu esclarecimento, foi positivo. Sr. Deputado Rui Almeida, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E portanto, dizer que estava certo ao pedir para ouvir primeiro o Sr. Deputado Nuno Encarnação e agradecer o enquadramento que nos trouxe, que francamente nem sempre temos uma noção muito concreta disto. E dizer que subscrevo e que o CDS subscreve a 100% as sugestões e as recomendações do Sr. Deputado Nuno Encarnação e que de facto nos parece a metodologia boa a seguir.
Muito bem. Muito bem. Não sei se o Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também subscrevo aquilo que foi dito pelos senhores deputados relativamente à utilidade de enquadrarmos devidamente esta discussão no seio da Comissão Parlamentar, em termos de reunião extraordinária para este assunto,
complementava só com esta ideia e destacava um aspecto, todos eles foram importantes, mas esta questão do enquadramento do canal Parlamento, o enquadramento jurídico, nomeadamente, as resoluções da Assembleia da República, decisões do plenário, etc. O enquadramento do canal Parlamento resulta da missão que a Assembleia da República atribuiu ao canal Parlamento. E como já tenho dito noutras ocasiões, mesmo que se considere que a ERC responde perante a Assembleia responde perante o país. E há uma lógica de comunicação para com as populações, para com os cidadãos, que naturalmente é tida em conta por todos. Esta questão, que parece de sumenos importância, que entre as várias questões relevantíssimas que foram aqui colocadas pelos seus deputados, de que muitas das vezes a SIC Notícias, a TV Informação, a TV 24, a RTP Informação, o Económico TV, repetem no sentido de retransmissão, não é emissão repetida, é estão a fazer a retransmissão da cobertura que o canal Parlamento faz das reuniões de comissões, é uma questão que vem reforçar aquilo que às vezes nós colocamos para segundo plano. É que aquela transmissão integral, sem montagens, sem comentários, sem enquadramentos, só aquilo que se limita a reproduzir em simultâneo e em direto, o que está a passar nas comissões, é mais importante do que possa parecer. E isto, a partir do momento, em particular, quando se sabe, e o deputado Nuno Encarnação deu nota disso, não quero antecipar esta discussão da reunião, mas isto pode ajudar à reflexão que as senhoras deputadas e os senhores deputados vão fazer como preparação para essa reunião. É que, do ponto de vista técnico, e isto é do conhecimento público, a preparação que está a ser feita e concluída, salvo erro, da escolha que o cidadão, através do site da internet do canal Parlamento, pode fazer como se fosse um realizador, entre aspas, de escolher qual é a comissão que quer acompanhar, isto vem trazer potencialidades, inclusivamente, eventualmente, no que diz respeito a esta retransmissão dos canais informativos. Porque canais informativos há muitos, canal de Parlamento só há um. E só este canal de Parlamento é que pode garantir a cobertura integral e plena e simultânea das várias comissões parlamentares e dos trabalhos parlamentares diversos. E eu penso que, não querendo desvalorizar as iniciativas e projetos complementares que possam surgir em termos de conhecimento, etc., que têm sempre estas baias que a senhora deputada Inês Medeiros e o senhor deputado Nuno Encarnação colocaram, do enquadramento e da diferença entre um canal de televisão, um órgão de comunicação social e um serviço da Assembleia da República, como é a RTV, eu penso que essa reflexão poderá ser importante neste quadro que foi aqui colocado. Para terminar, senhor Presidente, eu deixava à consideração esta ideia. Concordando com a opinião e com a inclinação de vários senhores deputados, penso eu esta ideia consensual de que haja, não diremos uma discussão conclusiva ou que resulte em tal ou tal medida que tenham que ser equacionadas como o resultado da discussão, mas sim o elencar das várias ideias e das várias sugestões que possam surgir nesse debate. Eu não querendo desvalorizar o trabalho de sistematização, eu julgo que poderá ser mais simples assim, nestes termos da sistematização e da descrição das propostas e dos elementos que possam surgir na discussão. Talvez isto, nesse caso, perante aquilo que foi aqui colocado, em função das várias ideias dos seus deputados, talvez isto possa dispensar, digamos assim, a nomeação e o enquadramento político que seria de esperar de um senhor deputado ou de uma senhora deputada que tenha que fazer esse relato, porque uma coisa é um relato que junta as várias questões, outra coisa é o trabalho político, por essência, de um relator político, que é um deputado que, mais do que o levantamento dos tópicos, teria que fazer aqui um enquadramento. Eu admito que possa, neste plano que passa a ser colocado pelos senhores deputados, eu admito que isto até possa dispensar aquele percurso típico das petições, dos parceiros de projetos de lei, etc., que seja uma coisa mais condensada e mais informativa, digamos assim. Muito obrigado.
Muito bem, eu penso que tudo isto foi positivo, nós termos levantado a questão. Acho que a Comissão não deve ficar inerte à espera que hajam alterações legislativas, nem que outras entidades tomem iniciativas para refletir sobre tudo isto. E, portanto, acho que nós todos aqui queremos melhorar a proximidade entre os eleitos e os eleitores, todos nós queremos melhorar a capacidade operacional que, porventura, o serviço do Canal Parlamento possa oferecer aos cidadãos e, portanto, acho que é sempre de tomar esta iniciativa. A Comissão quer ajudar, não quer estar passivamente à espera que outros tenham iniciativas e ideias. Ora bem, já foi esclarecida a questão da ideia do grupo de trabalho, a ideia era alguém que se responsabilizasse, mas eu até ia mais longe. Se é uma mera descrição, uma listagem das ideias que nesse partir de pedra são lançadas para cima da mesa, os serviços fazem. Então, não é necessário nomear relator nenhum, nem grupo de trabalho, nem coisa nenhuma. Os serviços, como quem faz uma ata, descreve, olha, flantal do PSD ou do PS propôs isto, aquilo e aquilo outro. E esse conjunto é enviado a quem de direito, que usará ou poderá usar ou não poderá usar, conforme quiser. Mas o nosso trabalho de reflexão, esse foi feito. Portanto, se estiverem de acordo, eu ia sugerir a seguinte metodologia. Primeiro, o senhor deputado Nuno Encarnação, como presidente da direção, portanto, do Canal Parlamento, envia-nos o material necessário para a reflexão dos deputados. Ou seja, o enquadramento legal, envia-nos a programação, a grelha daquilo que está a ser feito neste momento. Depois, nós distribuiríamos para os membros da Comissão com uma nota a dizer, olha, nos próximos tempos agradecemos uma atenção redobrada sobre aquilo que se está a passar no Canal Parlamento, porque daqui a um mês ou daqui a três semanas iremos fazer a tal reunião extraordinária exclusivamente com este objetivo. E pronto, portanto, eu deixei na minha mão ver mais ou menos essa data em função da disponibilização do material. Deputado Nuno Encarnação.
Senhor Presidente, só agora colocando mais um desafio à Comissão. Se tudo isto pudesse ser feito de forma mais célere possível, para nós era útil. Porque como nós estamos nesta altura de refletir sobre uma quantidade de questões, se questões novas existirem, nós fazemos aqui algum compasso de espera para refletirmos sobre todas em conjunto.
Qual a dimensão desse compasso maior de espera? O que é que acha razoável? 15 dias? 3 semanas?
Senhor Presidente, quanto mais depressa, melhor.
Pois, mas também compreendo que é necessário algum tempo para que os deputados estejam alertas. Bem, então o bom senso imperará, e neste caso o bom senso imperou. Sou deputado Inês Medeiros. Deputado Inês Medeiros, por favor.
Sr. Presidente, bom, isso, eu percebo a posição do Sr. Deputado de Encarnação, eu diria, ou o mais célere, antes de nós começarmos a nossa própria reflexão sobre alteração ou não ao enquadramento legal, ou então depois dessa reflexão feita. Mas, bom, mas nesse sentido, eu acho que de qualquer maneira é importante enviar a todos os deputados, de facto, o enquadramento legal em que ele existe. Queria só acrescentar dois ou três pontos para os seus deputados até terem um bocado a noção de quais são as limitações ou as obrigações do Canal Parlamento. É que, por exemplo, o facto de todas as televisões poderem utilizar o material por ser um serviço é uma utilização gratuita, o que também permite, por um lado, uma melhor gestão até interna dentro das comissões, não ter aqui sistematicamente as televisões ou nenhuma comissão, e o que se pretende de facto é que nenhuma comissão seja excluída da emissão. Portanto, isso são dados importantes. É evidente que isto tem um acordo passado com os próprios operadores, não é? E, portanto, quando se fala de ampliar o sinal ou de tornar o Canal Parlamento um operador, e isso levanta outros desafios, quer dizer, nomeadamente desafios de concorrência. Queria só dizer também, em relação à grelha de programas, que isso é muito importante, que é, não há propriamente um diretor editorial. Aliás, porque justamente o princípio é do consenso, da direção, nós todos recebemos as propostas, há sim uma série de prioridades que já estão previstas no regulamento do Canal Parlamento. Portanto, quando me virem a grelha do Canal Parlamento, acho que é importante relembrar-se do que são as prioridades previstas. na anterior legislatura já tínhamos alterado um bocadinho algum tipo de prioridades, até para poder introduzir alguns temas de atualidade que até podem ser mais importantes que a vinda de um secretário de Estado sobre um tema menos focalizado, mas tudo isto tem que ser feito com muito cuidado e com muito de forma consensual. Portanto, queria só acrescentar mais estes dois pontos e com base nisso, de facto, quando o Sr. Presidente e os próprios deputados, eu acho que vai depender muito dos contributos que os deputados queiram trazer para esta reunião conjunta. Obrigada.
Muito bem, estamos então concertados sobre a metodologia. Passava ao ponto número 5, sobre as atas 26 e 27, pergunto se alguém tem alguma sugestão. Portanto, podemos então considerá-las aprovadas. Tal como tinha no início sido previsto, o ponto 1 do tratamento de assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados era o último ponto. Agora, a minha questão é esta, já passa da uma hora, e nós aqui temos duas situações, que era a tal questão de enquadramento genérico sobre a questão da exclusividade de funções, e isso poderá levar a uma discussão, um debate muito alargado, e depois, na sequência disso, teríamos o relatório do Sr. Deputado Jacinto Serrão, precisamente solicitado pelo deputado Cospedes Estrelo. Aqui há uma novidade, que é o Sr. Deputado Marcos Perestrelo fez chegar agora, recentemente.
Como?
Ah. Peço desculpa. Não tinha visto aí ao cantinho. Estava aí amalhado. Desculpa o mau jeito, mas olha. Ora bem, e portanto, o Sr. Deputado. Ora bem, portanto, retomada, enfim, a condição de continuidade desta reunião, portanto, o Sr. Deputado Marcos Perestrelo fez chegar, agora recentemente, não sei se foi hoje, se foi ontem, uma carta em que retira do seu pedido, do seu requerimento, a questão do pronunciamento sobre a exclusividade de funções, o que, por um lado, poderá facilitar o próprio relatório do Sr. Deputado Jacinto Serrão. No entanto, isso não invalida que nós decidimos ter aqui este debate genérico sobre a questão da exclusividade de funções. A minha proposta, até porque não está cá o Bloco de Esquerda, e isto é uma matéria que exige, enfim, um debate alargado e um consenso alargado ou não, a minha proposta é que estas matérias transitem, portanto, para a próxima reunião. Portanto, em vez de estarmos agora a fazê-las aqui em cima da hora, já tardiamente. Portanto, se não houver inconveniente, nós daríamos então por encerrada a reunião de hoje.